Variância.
Oi pessoal, aqui é a Késia Nogueira, está começando mais um Variância. Variância, ele é um spin-off do Intervalo de Confiança, onde a gente faz programas mais curtos em que cada membro da equipe ou convidados fale sobre um assunto relacionado a jornalismo de dados, ciência de dados, ou um assunto interessante qualquer que a gente está lendo, querendo falar sobre, tá? Hoje eu vou aproveitar um pouco da minha formação, que, para quem não sabe, quem não ouviu os episódios, eu sou formada em História, né? Para falar um pouco sobre a relação entre a Data Science e o Ciência de Dados, né? E o estudo histórico. Então, falando um pouco de mim, eu sou formada em História, eu tinha um interesse quando eu entrei em História de ser arqueóloga, inclusive trabalhei algum tempo fazendo curadoria de material, lavando louça, né, como minha mãe gostava de dizer. Depois eu trabalhei primeiro na Secretaria de Cultura aqui da cidade de São Paulo, na curadoria de uma coleção que foi escavada na Casa da Marquesa de Santos. Era basicamente louça, cerâmica, esse tipo de coisa. E depois eu trabalhei mais um tempo no Laboratório de Antropologia Física, no Museu de Arqueologia da USP. E lá a gente basicamente lidava com antropologia, né? Física são esqueletos de índios. Então eu falava pra minha mãe que eu ia trabalhar e tinha vários índios mortos na mesa. Ela ficava horrorizada, mas era verdade. Então, só que assim, todo mundo sabe como anda a nossa ciência, né, no Brasil, infelizmente. E para história e antropologia, não, antropologia, arqueologia, não é diferente. Então, eu decidi não continuar, né, não fazer mestrado, não perseguir essa carreira acadêmica, exatamente porque, além de não ter um retorno financeiro, que é uma coisa que eu já sabia desde o começo, não tinha também a pesquisa mesmo, não existia um campo de pesquisa, porque o meu interesse seria arqueologia histórica, que é arqueologia pós-colonial, e isso não existia, principalmente na USP, que era onde era mais fácil para mim, né, menos custoso estudar. Eu poderia passar para outras federais e tal, mas aí já levaria a outros custos, né, de vida. Então eu decidi não ir para isso. E aí, indas e vindas e tal, agora eu trabalho com tecnologia, numa startup, sim, né, gente, trabalho em startups, e aí nessas indas e vindas eu descobri a ciência de dados, e eu não sabia o que era, né, eu descobri e eu fiquei encantada com isso, e me remeteu muito a algo que pudesse ser utilizado na pesquisa histórica, algo que pudesse facilitar o uso, facilitar a vida dos historiadores na busca, na pesquisa mesmo. Porque se você parar para pensar, o método de pesquisa histórica, o método básico, né, e um método de pesquisa de análise da data science são muito parecidos. Então, tipo, você tem uma visão do todo. Normalmente você considera ao longo do tempo, né? No Data Science tem aquela coisa das séries temporais, né? Que você analisa como uma variável ou algo se transformou em relação ao tempo. E história é isso, né? Você analisa como as coisas se passaram com o tempo. E outra coisa em comum, começa com uma hipótese. Você vai montar seu TCC, seu artigo, sua monografia, você começa com uma hipótese. Mesma coisa com a ciência de dados. Você começa a sua análise, começa a juntar material com uma hipótese. Então, a relação disso com isso é verdade? Ou será que com o tempo isso aqui se tornou mais significativo? Entendeu? Então, você tem que definir termos e parâmetros. Dentro da história, você define qual a metodologia que você vai utilizar, qual é a abordagem historiográfica que você vai utilizar, quais os autores que você vai se basear. Com a data science, a mesma coisa. Você vai ver qual o teste estatístico que eu vou usar, qual os parâmetros que eu vou utilizar, como que eu vou comprovar que essa hipótese é verdadeira ou não, entendeu? E a conclusão é sempre baseada nas evidências, porque você procura melhores evidências, você procura melhores fontes. Você procura sempre, ah, não, tô atrás daquele artigo lá no meio na história, a gente estuda muito na história aqui na USP, estuda muito história ibérica. Então, o pessoal, história ibérica e história brasileira, então o pessoal vai muito na Torre do Tombo, em Portugal, que é uma biblioteca famosa, que tem um arquivo enorme, né, de textos coloniais e textos da história ibérica, né, tanto por Portugal quanto a Espanha. Então, você vai lá e procura a mesma coisa que um data science, procurando num banco de dados ou procurando outros bancos de dados com mais informações mais relevantes, entendeu? E é uma coisa que você nem sempre acha a melhor coisa, nem sempre acha a melhor evidência, mas você tem que tirar conclusões baseadas naquilo que você tem, naquilo que está disponível para você. E, obviamente, as duas coisas precisam de um tempo e energia muito grandes, né? Porque tem a parte mais, vamos dizer assim, mais manual do trabalho, mais física, né? Mais que você vai atrás, que você pesquisa, que você limpa dados, que você vai atrás na história. Se você estiver tratando com textos, né, você tem que interpretar aquilo, você tem que ler interpretações passadas, entendeu? E depois você tem uma energia, tem um tempo para pensar, para analisar aquilo, para criar sua hipótese, né? Então, na minha cabeça, os dois fazem bem sentido as duas coisas. Então, para mim, faz totalmente sentido que eu esteja estudando agora data science, e que é uma coisa assim, um objetivo pessoal meu, de talvez no futuro utilizar isso de uma forma mais acadêmica, né? Atualmente seria uma forma mais mercadológica mesmo, né, para trabalhar e para fazer, o que também é interessante, mas no futuro eu penso em fazer uma parte mais acadêmica sobre isso. Agora, voltando, se a gente for ver, a gente já determinou, né, que o processo das duas coisas são muito parecidos, né? Mas qual seria o valor real de utilizar a data science numa pesquisa histórica, numa análise histórica? Eu acho que a gente pode começar que, assim, tradicionalmente, a matéria-prima do historiador, todas as fontes, principalmente fontes primárias, fontes, são os textos escritos, né? Tem toda aquela questão que eu imagino que vocês devem ter estudado na escola, né? Que tem a história e a pré-história. O que que divide a história da pré-história? Menção da escrita, né? Então, é como se a história só existisse, só começasse a ser contada depois que a gente começou a colocar coisa no papel, entendeu? Começar a escrever as coisas. Claro que existem inúmeros historiadores e pesquisas que debatam isso, e eu também concordo com isso. Principalmente tem um movimento mais tipo história oral, e tem a própria história da arte, né, que é a história imagética. Então tem várias coisas, né, nesse sentido, mas primordialmente a história são textos, são, né, análises de palavras. E isso pode ser utilizado, né? Você pode pegar um algoritmo ou fazer uma análise estatística, uma análise basicamente textual, né? Quantas vezes tal palavra apareceu nesse texto, nesse conjunto de textos, ou essa expressão, como ela mudou ao longo do tempo. É uma coisa que dá para se fazer. Só que aí você se pergunta, qual seria o valor disso, né? Porque a análise estatística, ela não leva em conta as sutilezas do discurso, né? Porque você pode muito bem contar quantas vezes a palavra Bretanha, Grã-Bretanha, aparece desde do século XVI até o século XIX, sabe? Mas você não está contando as sutilezas de como isso foi transformado com o tempo, entendeu? Então, a análise estatística, ela ajuda muito numa análise cronológica das coisas. Então, você consegue estabelecer cronologias, você consegue estabelecer, por exemplo, tem uma pesquisa aqui que eu verifiquei, que na Grã-Bretanha, né, eles utilizaram uma inteligência artificial para fazer uma análise de jornais de 1800 até 1950. Então, eles analisaram aquilo que eu falei, análise de quantas vezes tal palavra apareceu, como foi utilizado certas expressões. E aí eles tiraram algumas conclusões interessantes. Por exemplo, Quando a internet, perdão. Quando o rádio virou, as menções ao rádio viraram menções à TV. Ou quando foi que o cricket, né, que era o esporte nacional de lá, foi substituído pelo futebol. Então, eles, com essa análise estatística, eles conseguiram verificar tendências ao longo do tempo, isso é um tempo longo, né? E verificar, mas qual é realmente o valor dessa análise, né, para uma pesquisa histórica. Então, não é algo que você pode pensar em uma tendência ao longo do tempo, pensar numa coisa mais a longo prazo, né? Mas como que você vai realmente verificar se essas relações têm alguma significância histórica maior e não só são apenas curiosidades, né? Também é uma outra coisa que sempre se debate no campo historiográfico, que é a questão da análise histórica e a questão de trivia, né? De curiosidade. A história não é uma coleção de curiosidades ao longo do tempo, entendeu? Análise histórica vai muito mais além disso. Tá. E aí, voltando a essa questão, tem outro problema nesse caso. Como que você pesquisa num depósito enorme de dados? Vamos pensar assim. Nesse século 20, 21 agora, tem uma tendência muito grande de digitalização do acervo. Então, muitas bibliotecas, muitas grandes museus. Hoje em dia, você pode entrar em qualquer site de um grande museu e verificar o acervo deles, né? O acervo documental, no caso, que eu tô falando. O acervo imagético também. E eles estão todos digitalizados e disponíveis e qualquer um pode acessar, a maior parte das vezes, né? Qualquer um pode acessar. Só que aí se vê uma tendência de assim, salvar a história, né? Salvar a história de preservar as coisas. Só que, de novo, isso se assemelha muito ao movimento que existiu no século XIX, que era um movimento que começou a história oficial, né? Todas as grandes bibliotecas estatais ou os grandes acervos foram criados durante essa época, sempre com o objetivo de preservar a história. Mas qual história? A história oficial, a história personalista, a história diplomática, no caso, a história de um Estado, a história de um povo. Então, esse movimento de digitalização, ele retoma esse movimento do século XIX, que é um pouco que vai contra, né? É o contrário ao movimento que existia no século XX de abandonar essa história grande, essa história oficial, por uma história menor, uma história cultural, uma história do anônimo, né? A expressão clássica que a gente tem dentro da historiografia é, né, a história de baixo para cima, né? A história da grande massa, a história da cultura em relação, ao contrário da história econômica, entendeu? Ou a história diplomática, entendeu? Então, antes da gente pensar no como a gente vai utilizar o banco de dados, a gente tem que pensar como esse banco de dados foi criado, entendeu? Então, esse banco de dados, ele já foi criado com viés. Voltando àquela análise dos jornais, o que foi publicado, hoje em dia a gente consegue verificar isso, o que é publicado no jornal, o que é impresso, né? Já é uma coisa que vem de um filtro, já vem de um viés. Então, como a gente pode basear a nossa análise da história numa coisa que já é enviesada de começo, entendeu? Então, eu acho que antes da gente começar a pensar em como a data science, os algoritmos, como a inteligência artificial pode ajudar a gente a fazer esse trabalho, a gente tem que pensar quais são os dados que a gente está utilizando. Então, do mesmo modo que a gente, quando faz uma análise na ciência de dados, que a gente vai fazer uma análise, vamos dizer assim, mas fazer uma análise estatística das coisas. A gente não tem que pensar de onde vem nosso dado, se os nossos dados é enviesado. Do mesmo jeito é o dado histórico, entendeu? Então, é engraçado isso que a gente está falando, porque no século XX teve a quebra, né, dessas grandes teorias históricas. Antigamente a gente tinha uma teoria histórica que abarcava diversos períodos grandes, diversos séculos, por exemplo, a teoria histórica, o feudalismo, aqueles grandes nomes que a gente aprende, né, grandes conceitos que a gente aprende na escola, eles foram quebrados quando a gente começou a pensar nessa história pós-colonial, essa história descolonizada, descentralizada, né? Hoje em dia se fala mais da a história dos africanos na América, não a história econômica da escravidão, entendeu? Então, talvez esse movimento de digitalização, de pesquisa em banco de dados, seja um movimento contrário a isso tudo, entendeu? E aí, só para terminar, eu queria fazer uma pequena provocação, que é assim: hoje em dia a gente está falando de dados do passado, né? Porque obviamente o historiador ele olha para o passado, mas a gente vai fazer um exercício de um historiador do futuro. Porque nós, no momento, a gente tem, dependendo do período histórico que você vai analisar, você tem quase nada ou pouquíssimo material textual, no caso, ou material de acessível para você analisar. Porém, o historiador do futuro vai ser exatamente o problema oposto. Ele vai ter muito material. Entendeu? Se ele quiser analisar, por exemplo, vamos pegar uma coisa aí bem, bem cara, né? Vamos pegar, analisar o período Trump na história mundial. Então ele vai ter primeiro trocentos milhões de tweets do Trump, e depois ele vai ter trocentos milhões de tweets comentando o tweet do Trump, e depois ele vai ter trocentos milhões de artigos nos jornais comentando os tweets que comentaram os tweets do Trump, entendeu? Então, apesar de tudo isso que eu tô falando, que análise estatística não atualmente talvez não seja tão de imediato importante, é uma coisa que a gente tem que construir a partir de agora, porque ela vai ser extremamente importante no futuro, pro futuro da historiografia, entendeu? Então, a gente começar a pensar nessas questões, pensar. Será que isso é. Como que a gente vai utilizar isso sem um viés? Como que a gente vai utilizar essa análise estatística, essa análise do Big Data? Porque são ferramentas, né? A ciência de dados, na minha visão, é uma ferramenta. Ele é um meio de responder uma pergunta. Entendeu? Então, você tem uma pergunta histórica, você tem uma hipótese histórica, por que não utilizar dessas ferramentas que são muito caras e muito boas? Mas, assim, ferramentas. São ferramentas, elas não vão te dar a resposta e elas não vão substituir outras formas de utilizar, entendeu? Então, no final, acho que a conclusão que eu teria é que ciência de dados é algo que pode acrescentar muito na pesquisa histórica, mas não é algo que possa substituir ou eliminar outros tipos de análise, entendeu? Porque a gente tem várias outras coisas a ser levadas em consideração quando utilizando essas análises, tá? Desculpa se ficou um pouco confusa. É a primeira vez que eu gravo um programa desse tipo falando sozinha, e vocês sabem que historiador quando começa a falar, começa, né, a se embananar aqui. Então, eu sinto muito se ficou um pouco confuso. Por favor, digam, mandem feedback, comentem, mandam tweets pra gente, né? Eu sou a pessoa que acompanha o tweet do Intervalo de Confiança, então vai ser o maior prazer falar com vocês. E é isso, gente. Muito obrigada pelo tempo de vocês e tchau, tchau.